Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Aprígio Nogueira.
Olá, ouvintes da Rádio Câmara. Eu sou Aprígio Nogueira e converso hoje com a doutora Renata Waxman, presidente do Departamento de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nós vamos conversar sobre um dado alarmante. Segundo o estudo do Denatran, entre 2000 e 2007, mais de 180 mil crianças foram vítimas de acidentes de trânsito. Destas, 8.029 morreram. Olá, doutora Renata. 180 mil crianças vítimas de acidente de trânsito apenas entre os anos 2000 e 2007. É isso mesmo?
É. Infelizmente, os números são assustadores e os acidentes ligados ao trânsito, relacionados ao trânsito envolvendo crianças, dentre a categoria das lesões ou das injúrias não intencionais, realmente são os mais prevalentes, principalmente nas faixas etárias mais jovens.
Esse levantamento é até que idade?
Na verdade, os levantamentos, eles normalmente se referem, quando é estatística de mortalidade, pode-se pegar inclusive a adolescência toda, até 19 anos completos. Mas os acidentes de trânsito, eles predominam realmente até pelo menos os 14, 15 anos. E, infelizmente, na segunda fase da adolescência, até os 19, ainda ocorrem mortes relacionadas ao trânsito entre os jovens.
E nesse levantamento, constam aquelas mortes ocorridas um pouco tempo depois do acidente, alguns dias, talvez?
Muitas vezes, na imensa maioria das vezes, principalmente quando ocorrem os atropelamentos, a morte ocorre ou no local do evento, ou no transporte, ou dentre as primeiras horas, e aquelas crianças e adolescentes que conseguem sobreviver a esse acidente, normalmente o fazem com sequelas graves e incapacitantes. Mas a imensa maioria, infelizmente, por serem lesões muito graves e muito sérias, ocorrem no local, no transporte, ou no primeiro, segundo dia, até final da primeira semana. Mas a imensa maioria está nesses primeiros momentos após o evento.
É porque uma vez eu vi uma estatística dessas e fiquei sabendo, a minha surpresa, até que as mortes acontecidas alguns dias após o acidente, muitas vezes, não são, na grande maioria, não são computadas, né? Quer dizer, na verdade, esse número pode ser até maior.
Ah, com certeza. Mas esse número é maior mesmo, porque muitas vezes, inclusive, também o que a gente vê é a chamada subnotificação. E nos atestados de óbito, muitas vezes não entra a principal causa que levou aquela morte, infelizmente.
É, pois é, é muita gente, são muitas vidas ceifadas de pessoas que ainda nem conheceram a vida direito, né, doutora Renata?
O que
falta na sua visão? É legislação, consciência da população, fiscalização?
Exato, você falou todos os fatores e os fatores principais, principalmente quando a gente analisa a criança na situação de pedestre, o que predomina em termos de causa de morte relacionado ao trânsito é o atropelamento. E aí, o que está faltando é exatamente isso tudo. É a falta de consciência, ou seja, ao deixar a criança circular nos grandes centros urbanos sozinha na rua, normalmente, em termos de desenvolvimento, a criança só está pronta para enfrentar os perigos da rua a partir dos 11 anos de idade. Então, muitas vezes, é por desconhecimento mesmo de seus pais ou responsáveis. Falta uma legislação que seja realmente punitiva e que seja realizada de forma adequada. Falta modificações ambientais, ou seja, a criança estar, o pedestre em geral, estar separado do trânsito, porque o perigo dos veículos é muito grande, a sinalização, infelizmente, é muito deficiente, os locais de lazer para criança, parques, clubes, mesmo os locais para ir brincar perto das suas casas, muitas vezes eles não são cercados, não são separados do trânsito, e aí, na verdade, é uma medida de forças que a criança absolutamente sai perdendo.
A própria orientação dos pais, às vezes, se uma orientação básica já evitaria muita coisa, né?
Com certeza. Muitas vezes falta realmente o conhecimento de que o filho não está preparado, que ele não pode enfrentar os perigos que o trânsito, que a rua oferece, e que ele tem que ser supervisionado. E muitas vezes a gente vê em atitudes até mais simples, como no dia a dia levar uma criança pela mão e andar com ela na rua. Muitas vezes o que, que a gente vê? A criança está do lado de fora da calçada, ou seja, está mais perto do trânsito dos veículos. Ao invés de segurar a criança pelo punho, muitas vezes os adultos acabam segurando pela mão,
que é menos
seguro.
De uma
forma até meio frouxa, vamos dizer assim. A criança consegue se soltar, corre. E aquelas outras situações de criança empinando pipa perto da rua, a criança joga a bola, corre atrás da bola, e muitas vezes ela nem se lembra que tem que olhar para os lados, ela não sabe atravessar uma rua, ela não sabe, muitas vezes, medir o perigo. E lembrar que o normal de uma criança é o quê? Se distrair, olhar um passarinho cantando, ou um barulho que está lá do outro lado. Muitas vezes, acaba, ao invés de andar de forma rápida para atravessar a rua, muitas vezes anda, corre, tropeça e cai, ou então anda muito devagar, porque ela ainda não está preparada e pronta, do ponto de vista de desenvolvimento mesmo, para analisar todas essas situações de risco e saber enfrentar de forma adequada.
Exato, quer dizer, você teria por um lado a legislação e a fiscalização que cabe aos órgãos públicos, eu, aliás, diria não só aos órgãos públicos, a legislação e a fiscalização sim, mas eu acho que também, não só a família, a escola também é responsável um pouco por essa educação, né? Por que será que até hoje orientações de trânsito não são adotadas pelas escolas?
Pois é, mas na verdade todos acabam sendo responsáveis por essa educação, mas esse tipo de educação tem que começar em casa, desde pequenininha mesmo. A criança tem que aprender que ela não pode chegar perto do fogão, porque ela vai poder se queimar, que ela não tem que estar na cozinha no momento do preparo da refeição, que aquele produto químico não pode ficar acessível, nem aquele medicamento, nem aquele cosmético, nem aquele produto de limpeza, porque senão ela vai se intoxicar. E com relação ao trânsito, é a mesma coisa. Desde cedo, a criança tem que ser ensinada que ela não pode mexer com água, com animais, porque ela pode sofrer riscos muito grandes e que ela não pode estar na rua sozinha, sem supervisão, porque senão ela vai se machucar. E para isso precisa ser numa linguagem fácil, que a criança entenda, mas essa criança precisa ser supervisionada. E aí o papel da escola acaba sendo na sequência, tá? Vai acontecer também, e é importantíssimo que aconteça, a educação para a segurança dentro da escola. Mas as pessoas não podem achar que isso tudo tem que correr na escola só, não. Tem que começar em casa, porque a educação para a segurança, o estabelecer os limites, o saber até onde pode ir, começa dentro de casa.
Ah, sim, com certeza. A escola é um complemento à família. Isso não tem, não tem a menor dúvida. É porque a gente vê, eu vejo mesmo, já vi em escolas passadas, meus filhos, um certo desleixo com relação a isso. Eu digo, por exemplo, principalmente em horário de saída de escola, muitas vezes, é costume até ter policiais na porta da escola nesses horários. Mas muitas vezes não. E quando não está, eu acho que não custaria nada que a escola botasse um inspetor ali na porta, segurando os alunos um pouquinho. Algumas coisas responsáveis dessas medidas como essa poderiam ser adotadas e não o são. Agora, é outra coisa que a gente não vê muito por aí, esporadicamente aparece, e aí também são questionáveis do ponto de vista didático ou não. O que a senhora acha com relação as campanhas publicitárias a respeito do assunto, se elas existem em quantidade suficiente, são bem feitas, deveriam ser feitas de outra forma, com mais frequência? Qual é a sua visão?
Bom, na verdade é assim, as campanhas publicitárias, os alertas para a população acabam sendo muito insuficientes e inadequados ainda. E quando a gente vai analisar, se a gente viu recentemente alguma coisa que alerta sobre o perigo do atropelamento, a gente percebe que não. E, infelizmente, temos pouquíssimas coisas. Quanto ao transporte adequado e seguro da criança no veículo, aí sim, temos coisas de mais peso, campanhas melhores e alertas também. E, inclusive, mudanças recentes na nossa legislação. Então, tem a nova resolução do CONTRAN, que foi aprovada em junho, mas que, infelizmente, só vai valer a partir de 2010, onde vai ser obrigatório a criança estar no banco traseiro.
Doutora Renata, nós vamos tratar desse assunto no próximo bloco, que agora nós temos que fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já conversando sobre a maneira correta de transportar as crianças nos veículos. Nós estamos conversando com a doutora Renata Waxman, presidente do Departamento de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Voltamos já.